Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 9. Dalvorosque produziu um grilho. Na noite da novena, havia novena essa noite. Já as devotas começavam a chegar. Estava tabelião com a família. Foi o Ivo recebido muitos agasalhos pela Treslha Romana e todo o mulherio, que estava em contemplação diante da pintura. Atarantou-se o Zi e Paz e não sabia como atar-se, quando felizmente Bu tirador da ladainha, signal para começar novena. Colocou-se o rapaz de modo que pudesse espiar Rioxinho de Marta, oculto sob o capuz da manhia, e que ela de propósito conservava sobre a ibeça para melhor recolher-se no seu pudor, como corola da flor que serra com o raio do sol. Bem vontade tinha a menina de lançar de esguie e a fur um olhar dela para ver como rezava rapaz, não se animando. Envinhava-se em conteu 82 o garatuja-tuja para o improvisado menino Jesus como se o quisesse comer com a vista.
Nossa!
Romana, que a neta várias vezes errara as palavras da reza, com o que teve algum desconsolo, pois seu maior desejo era fazer de Marta uma devota insigne, digna de receber a herança de seu oratório, de suas imagens, relíquias e todo mais beatério. Terminada a novena, os velhos sentaram-se na calçada, a sobre o tijolo, com exceção do tabelião e algum outro tom também qualificado, para quem vieram cadeiras de couro. Rolou a pratisca sobre as nós novas do reino trazidas pela última frota, e afinal depois de tocar em outros vários temas, veio a cair na mudança da única matriz que possuía, então a nascente cidade, da Igrejas, Sebastião do Castelo, onde a tinham colocado desde a primitiva fundação, para a Igreja de José, de recente te fabrica e apenas acabada. E foi este para nossos dignos ampazazados negocio da maior monta, ou como agora se diria grande questão. Não abalaria tantos os hoje em dia iria a mudança das da corte para as cabeceiras dos Francisco onde há muito devera estar, como naqueles tempos aí funcinhos a mudança da sede paroxial da freguesia de Sebastião do Rio de Janeiro. O Garatuja 83, se já existira a imprensa, com a sua gíria moderna, e rajadas de eloquência tribunicia não haviam de parecer a propósito. E como andaria imbuídas a opinião pública, essa bonita peteca dos renalistas, no estrado do oratório, corrida a cortina de epi sobre o altar e as imagens, sentaram-se as votas para a acostumada prática. Bisbilhotou-se vido próximo, contaram-se histórias de almas, outro mundo ou casos de bruxos e lobichomens. E dois to é um tempo, em continua tagareles, e dão uma escutando perando do mesmo meaço. E não se falia de uns cochichos que se perdiam rumor da prática animada. Esses eram de bios frescos e rosados, donde se escapavam a edo envoltos em um suspiro ou na reticência a pudor. Quanto aos rapazes saltavam no quintal, ao arão da fogueira, impacientes pela hora da ceia. Querem ver como eu tiro já as velhas do itrado para a mesa? Esperem vocês, disse Ivo aos umpanheiros. O diabrete de raso ouvira cantar um grilho e perto, e foi-lhe a cata. No lugar onde apanhou e via um pé de pepepétuas, das quais escolheu a exaveludada. Acercandor-se, andando a 84 garatuja, a ficava próxima ao estrado, atirou certeiro a flor no regaço de uma harta, que pensou morrer de susto. O que é? Disseram outras. Caiu uma coisa.
Sei!
Respondeu Marta sacudindo o vez e tido. Não apareceu a perpetua enfechada na mão direita donde passou disfarçadamente para o seio. O Ivo se escondera logo depois de atirar a flor, mas a menina o vira de relance. A infatigável curiosidade feminina na procura, ainda o objeto caído no colo de Marta, quando ouviu-se um novo estrecrepito e alguma coisa bateu na cabeça de uma devota. Mas em vez de ficar-se como a outra, descansada e quieta, começou a dar pulos tontos. Foi o debandada. Dispersou-se o mulherio como por encanto, no meio de guinchos e faniniquitas. Estas desgrenhava o cabelo cuidando que o trasgo, pois era um com certeza, lhe ficara preso ao toucado. Aquela sacudia saias, examinando-as por dentro e por fora. Essa outra embiocava-se a si para examinar no seio, se por acaso não se enamorara a larva dos dois genipapos. Ao grande espalhafato acudiu o tabelião, apulhou enorme boceta de tabaco, à guisa de Ugaratuja 65 pelouro. Ria a carência de outra arma ofensiva. Os outros velhuscos da noda, qual mais destemido, o acompanhavam, este com um pedaço de tijolo, aquele com um tamanco velho. Dos primeiros a acudir, finão o primeiro foi o meivo, e em tão boa hora que amparou sem querer o corpinho trêmulo de Marta. Quando ela ia cair, mas apenas a apertou nos seus braços, que a desmaiada logo ficou de todo restabelecida, e fugiu-lhe como uma sombra. A causa de toda a balbúrdia fora o grilho, que tão a ponto lançara o ivo na roda das mulheres, e quando contava-se a historia de uma borboleta preta, que chupava sangue a gente, e não era outra senão uma velha bruxa. Como previvo, deu susto em resultado apressar a ceia, visto que se tinham desmanchado as rodas, e não havia que fazer aquela hora para enter o resto do tempo. Depois da ceia, e antes de recolher-se com a família, escapuliu Marta de mer perto da mãe, e foi ao quintal colher uma perpétua para deixá-la sobre o trumó, aos pés do menino Jesus. Nesse entretanto, o tabelião sempre grave com passado, e sacramentai, como um instrumento em devida forma, chamava de parte a dona de casa. 86 O Garatuja. Senhora Romana, minha respeitável sogra, a poderá dizer-me quem é este rapazola que vi hoje aqui pela primeira vez? É o sobrinho da Rosalina. Adolferes? Perguntou o tabelião vincando a testa. Fale mais baixo, Sr. Sebastião. Que ela pode ouvir? Vistos os altos, a referida está aqui. E tem isso agora, porque andaram a fazer enredos da pobre, e não passa da poncia aquela ginguazinha de... Sá, Romana, minha respeitável sogra, de punho com a cobro a isso. Porquanto se a supra a dita e mais o bonifrate do filho, que a espertalona a lapardou em sobrinhos, se meterem aqui, nem sua filha e minha mulher, nem a sua neta, filha minha e da sua também supradita filha, tornarão a pôr os pés em casa onde se agasalha gente descomedida. Que... Ora, Cisne Sebastião, guarde seu palavreado de lá para Rábulis. A Rosalina de vir com o filho, se um senhor também com a Miquelina e a Marta.
A senhora? Irmã,
perguntou o tabelião em tom sacramentai. Garatuja 87. Tema é a sua de engrimar-se com a açoitada da mulher, que não lhe fez mal nenhum. Escandaliza os bons costumes, e bem vê que sendo eu um oficial do público, judicial e notas, não posso tolerar. E que remédio tem o senhor? Não me afionte será.
Rona,
fez o Sebastião uma reticência à tabelia, aprenhe de solenes ameaças. A velha, porém, fincara as mãos nos quadris, e surdindo por baixo do nariz do tabelião, perguntou tolhe em ar de desafio.
Senão.
Senão eu me recolho ao silêncio, respondeu o tabelião com dignidade. É o melhor que pode fazer. O Garatuja 89...